Paraná em Rede está de volta.
O CIMEPAR prevê um verão bastante quente no Paraná, com chuvas fortes e muitos raios. Este ano, o fenômeno El Niño não vai influenciar as temperaturas por aqui.
O verão no Paraná começa às 8 horas e 23 minutos da noite desta sexta-feira e termina às 6 horas e 58 minutos da tarde de 20 de março. Nos primeiros dias, o tempo fica abafado com chuvas regulares, devido à umidade do ar em todas as regiões. A previsão do CIMEPAR indica temperaturas altas até domingo, com pancadas de chuva e muitos raios, principalmente à tarde e à noite. Para esta sexta-feira, a temperatura mínima prevista é de 16 graus em General Carneiro, no sul do estado, e a máxima chega a 35 graus no litoral e em Umuarama, no noroeste. Segundo o meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Knaib, uma frente fria sobre o Oceano Atlântico próxima ao litoral deixa a atmosfera instável no Paraná, provocando temporais localizados neste fim de semana. Por este motivo, de acordo com ele, o Natal deve ser chuvoso em quase todo o estado.
Final de semana chove, né? Sábado também chove um pouco mais, justamente associado a essa frente fria. Mas entre a segunda e a terça-feira, vamos ter aí uma diminuição das temperaturas máximas, né? O calor deve diminuir de forma expressiva, né? Tanto no, na segunda ali e a terça-feira de Natal, as máximas. Então, entre segunda e terça-feira deve ficar próximo dos 22, 23 graus, né? Bem diferente do que vinha ocorrendo aí, que era acima dos 30 graus. Então, realmente, o feriadão ele vai ter mudanças no início do feriadão com bastante chuva, e depois as chuvas devem ficar mais esparsas, né, entre a segunda e a terça-feira, né, porém com temperaturas mais baixas ao longo das tardes.
O regime de chuva tende a seguir a normal climatológica para a estação em todas as regiões do estado. São esperadas chuvas fortes, com muitos raios e rajadas de vento, que podem causar enxurradas, inundações e outros impactos. Segundo o meteorologista Reinaldo Knaib, historicamente o verão paranaense é chuvoso, pois sistemas atmosféricos de mesoescala associados ao maior aquecimento diurno e à disponibilidade de umidade causam chuvas intensas e localizadas de curta duração, com raios, vendavais e granizo em todas as regiões.
Essa condição aí da última semana, ela não vai ser registrada ao longo da estação do verão, né? É comum termos chuvas bastante frequentes ao longo dos próximos 3 meses, principalmente em janeiro e fevereiro, né, que são os meses mais chuvosos, né, junto com dezembro. Então a gente vai começar a registrar mais chuvas a partir já da próxima semana.
As previsões de modelos climáticos com prognósticos mensais e sazonais indicam a ocorrência do fenômeno El Niño com fraca intensidade neste verão, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical. O El Niño altera os padrões dos ventos em escala global, afetando regimes de temperatura e chuva. O meteorologista comenta ainda que de janeiro a março do ano que vem, as temperaturas tendem a ficar entre a normalidade um pouco acima do normal, com dias consecutivos com temperaturas muito elevadas em períodos sem chuva.
A gente espera um verão bem típico, né, com chuvas bastante frequentes, né. Calor ele deve continuar pronunciado, até deve ficar um pouquinho acima da média histórica, então a população deve enfrentar períodos aí, elevados de temperatura. Então a gente espera uma estação com bastante chuva, né, que é típico da época do ano, mas intercalada aí com temperaturas elevadas. Então, seja, vamos ter bastante calor aí ao longo dos próximos 3 meses.
Na maioria das lavouras, a safra de verão, como de soja e de milho, está nas fases de floração e início de frutificação, período em que mais precisam de irrigação. A primeira safra de feijão já começa a colheita. As condições meteorológicas também afetam as pastagens, dificultando o manejo do gado, e por esse motivo, é recomendável que os agricultores aumentem a irrigação para prevenir perdas. As previsões do tempo para até 15 dias em cada município estão disponíveis no site www.cimepar.br. Repórter Priscila Paganotto.
Hoje também começa oficialmente a Operação Verão do Governo do Estado, que incrementa o atendimento no litoral do Paraná e também na costa oeste, com a disponibilidade de salva-vidas no litoral, estrutura da saúde, da Copel, da Sanepar e de outros órgãos envolvidos no Estado. As polícias rodoviária federal e estadual também já trabalham na grande movimentação de carros em todo o Paraná. E para falar sobre viagem segura, eu converso com Maciel Júnior, chefe substituto do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, que hoje está chamando atenção principalmente para o uso do cinto de segurança nos ônibus de viagens, Maciel.
Importante, nesse período, muitas pessoas se dirigem para as férias, viajar para casa de parente, familiares, de ônibus. Então, esse passageiro de ônibus é muito importante, ele tem em mente na questão do uso do cinto de segurança. Não é um acessório ali decorativo. Então, quando o motorista ele orienta, ele passa verificando se o passageiro está com o cinto de segurança, como acontece nos aviões, o passageiro obedece. Mas no ônibus, assim que ele faz a primeira saída do banco para ir no banheiro, ele já volta e não coloca o cinto. Então, esse passageiro que está sem cinto num acidente, ele vai matar quem está com o cinto. Porque ele vai virar um projétil. Ele pode ser arremessado para fora do ônibus, ele pode ser esmagado, atropelado. E a questão da gratuidade também para crianças, eu não sei dizer, mas acho que até 5 anos. Essa criança vai no colo. Ela não é gratuidade, é num assento com cinto de segurança. Então, essa criança, essa gratuidade, a família precisa verificar se é interessante não pagar uma passagem para essa criança no momento que ela vai no colo. Então, é muito importante que o passageiro de ônibus que vai fazer viagem nesse fim de ano atentar, obedecer ao motorista e saiu do banco, voltou para o lugar, coloque o cinto. E se o passageiro do lado tiver sem cinto, não se sinta melindrado de pedir para ele, por favor, coloque o cinto. Se você não colocar o cinto...
colocando em risco a outra vida também.
A minha vida, a vida dos outros também e a sua própria.
Verdade.
Para o motorista que vai pegar a estrada no fim do ano, saiba que a Polícia Rodoviária Federal não é um inimigo. Ele está lá para fiscalizar, mas também para auxiliar o motorista, para tornar o trânsito mais seguro. Então, que o motorista ande junto com a PRF. Em caso de acidente, o telefone é 191. Ele é gratuito, é nacional. Então, do outro lado da linha vai ter um policial experiente para poder encaminhar o auxílio o mais rápido possível para esse motorista que está precisando.
O Departamento de Estradas de Rodagem divulgou os horários de maior movimento nas rodovias em sentido litoral. Assim, as pessoas conseguem planejar horários e fugir de congestionamentos.
Com a proximidade das festas de fim de ano, aumenta a movimentação no litoral paranaense. Para garantir o conforto e a segurança dos veranistas, o DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, divulga a previsão dos horários de pico nas rodovias e no ferribote. De acordo com a concessionária Ecovia, na última semana do ano, mais de 490 mil veículos devem transitar entre Curitiba e o litoral pela BR-277 e pelas PRs-407 e 508. O DR alerta que o primeiro horário de maior movimentação em direção às praias deve ser registrado já nesta sexta-feira a partir das 2 horas da tarde. No sábado, o trânsito será intenso ao longo de todo o dia, das 7 da manhã às 9 da noite. A partir de domingo, há previsão de horários de pico todos os dias no sentido litoral, principalmente no dia 31, quando o fluxo deve ser acima da média. O movimento será intenso também nos primeiros dias de 2019 por causa do retorno dos veranistas. A travessia entre Matinhos e Guaratuba também tem operação especial durante a temporada. Os 3 ferryboats e as 2 balsas funcionam durante o dia todo conforme a demanda e as condições climáticas. A estimativa é de que mais de 158 mil veículos usem os serviços do ferryboat neste fim de ano. Com a chegada dos feriados, aumenta ainda a quantidade de passageiros que usam transporte intermunicipal. Para evitar o transporte clandestino, o DR intensifica a fiscalização de vans e ônibus nas rodovias, verificando a documentação das empresas, dos veículos e dos motoristas, bem como os equipamentos obrigatórios como cintos de segurança e tacógrafos. Repórter Priscila Paganotto.
O Paraná em Rede está terminando. A gente volta na segunda-feira. Lembrando que na próxima semana o Paraná em Rede trará entrevistas especiais a cada edição. Você pode aproveitar e entender um pouco mais dos assuntos que vamos trazer aqui a cada jornal na semana que vem. Desejo para você um ótimo fim de semana, hein? Se pegar a estrada, vá com calma. Faça uma viagem com segurança. Até segunda, gente.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.